E bem-vindos a mais um programa do Here's the Thing. Cá estamos para conversar mais um pouco com respeito aos problemas que o mundo vive todos os dias e nós, como vivemos neste mundo e vemos o que está a acontecer, podemos ter uma conversa e conversar e ter opiniões para que, como sempre, eu e aqui os meus companheiros resolvemos os problemas do mundo todas as semanas. E é por isso que o mundo cá no Canadá anda sempre muito pacífico, que é por causa das nossas conversas que todas as semanas vamos tendo cá. Espero que vocês gostem do que fazemos e obrigados por estarem connosco desde já. Hoje é um programa muito especial porque não só temos cá o nosso Sr. Vítor Silva, de Vieira Insurance Brokers, como sabem. Ele é o CFO, uma posição muito importante. E temos cá a nossa Cônsul-Geral de Toronto, a senhora Ana Luísa Riquito. É pela primeira vez que vem cá ao nosso programa e também ainda não está cá há muito tempo. E então é sempre bom ver a cara nova que veio para Toronto para liderar aqui o nosso consulado, espero por muito tempo. E então queria apresentar aqui às pessoas que nos veem, que realmente o Vita está sempre a dizer que há muita gente que nos vê. E então vamos ter uma pequena conversa com respeito à Luísa e ao futuro do consulado e a visão para o consulado. E então, bem-vinda.
Muito obrigada, Sr. Comendador Manuel da Costa, Dr. Vítor Silva, Manuel, Vítor, caros amigos, muito obrigada por esta oportunidade.
Estou completamente admirado que com esta idade já fiz... Já
25 anos?
Já fiz...
25 tem a minha filha.
Já fiz isto tudo e a coragem que tem demonstrado em hipersítios de guerra, não é? Porque não é qualquer pessoa que ia escolher ir para sítios assim. Também falou um pouco da sua humanidade e de ver povos que sofrem noutros sítios. Eu penso que isso é um bom balanço. Mas muito ligada às Forças Armadas, não é?
Naquela fase, sim.
Naquela fase, etc. Que, sabendo um pouco da sua personalidade, admira-me um pouco, não é? Mas pondo essa humanidade em ação, só por um momento, o que pensa destas atrocidades que acontecem hoje nas guerras? E da forma que elas estão a ser concluídas, principalmente as duas que em Gaza e na
Ucrânia. É uma tragédia, e é uma tragédia humanitária, pessoal, mas é também uma tragédia moral para a humanidade.
Sim.
Porque em pleno século XXI, com as capacidades tecnológicas e científicas que o mundo já desenvolveu, não termos encontrado maneira de viver pacificamente neste planeta Terra, que é o único para os humanos.
Parece que cada vez estamos pior.
É uma tragédia moral e isso faz-me pensar muitas vezes que o otimismo tecnológico, por exemplo, as pessoas quando pensam em progresso, invariavelmente hoje em dia, quando nós pensamos em progresso tecnológico e científico. É mais um iPad. É mais um iPhone.
Yeah.
E realmente nós deveríamos pensar em progresso moral. Isso é uma bússola, é um compass que nós devemos manter na nossa ação enquanto diplomatas. Não devemos esquecer-nos de que o nosso objetivo deve ser esse E é por isso que nos devemos bater todos os dias nos mais pequenos gestos e nos maiores também, naqueles que requerem coragem.
A degradação moral vê-se mesmo à nossa volta nas ruas, da forma que as pessoas hoje reagem para certas coisas e tratam uns dos outros. talvez a pressão, talvez o mundo tenha mudado. Muitos deitam a culpa à pandemia, outros deitam a culpa a outras coisas, mas a realidade é que o mundo mudou e nós que andamos vemos. O que é que eu muito, às vezes ponho-me a pensar o que é que causa a degradação do respeito e da moralidade e de termos compaixão uns pelos outros? Eu não sei o que é, qual é o veneno que entra no mundo e que infecta tanta gente, mas acho que talvez um pouco seja um pouco dos exemplos que temos, que nos lideram, e talvez da forma que são representados no social media. E eu acho que não sei como é que vamos parar esta situação, porque não pode continuar assim. E isto é uma demonstração do que está a acontecer nas guerras.
É verdade. Não é fácil diagnosticar as causas. Elas são multifatoriais. São muitos os fatores. Há fatores clássicos: a ganância, seja ela territorial, seja ela tecnológica, seja ela luta por recursos. O extrativismo continua a ser um mote para muitas das guerras.
Sim.
Seja da afirmação tardia de desígnios imperialistas e colonialistas, não é? Parece ser o caso da grande Rússia, que é aquele...
o imperialismo.
É um imperialismo continental, não é? Nós conhecemos da nossa história um império que era marítimo e com descontiguidade territorial para lá da água salgada. O Império Russo é um império com contiguidade territorial e, portanto, de facto, enquanto essa lógica do império não for quebrada, estas guerras são um produto, são um by-product desse...
Mas quando um Putin diz que, baseado na história, que têm direito a ir reconquistar o que perderam, então se todo mundo fizesse isso, não é? O mundo não podia sobreviver, porque todos foram donos de alguma coisa, não é?
Sem dúvida.
E então, só para falar um pouquinho de política, que eu sei que talvez não goste de falar, mas o Putin, tivemos agora uma eleição, ele ganhou com 87%.
Ele chamou-lhe eleição.
O que é que isso representa? E o que é que representa para democracias que têm eleições?
Pois, exatamente. Isso é de facto uma falsa eleição, é um falso exercício de legitimação. Nós conhecemos isso da nossa história. Nós tivemos um plebiscito à Constituição de 1933, em que inclusivamente as abstenções contaram como voto a favor, não é? E, portanto, os regimes autocráticos são especialistas em organizar, em arranjar assim uns fantoches e umas aparências de legitimação. Porventura devemos fazer, contudo, também aqui uma autópsia da nossa maneira de lidar com autocracias às nossas portas. O mundo ocidental em geral, portanto, incluindo Estados Unidos e Canadá, membros fundadores da Aliança Atlântica, da NATO,
yep.
Mas neste caso, talvez em especial, a Europa, que tinha ali a Rússia às suas portas e que alegremente ancorava parte do seu modelo económico. Eu venho da Alemanha, onde isso era manifesto, a 22 de fevereiro de 2022, a Alemanha, 56% das necessidades energéticas alemãs eram cobertas por gás russo.
A Merkel, nesse ponto, acho que falhou um pouco, mas é a minha opinião.
Excelente balanço, senhor comendador, eu não diria melhor, e acho que nenhum cientista político teria de forma tão blunt, tão clara e assertiva, mas certeira, traçado melhor diagnóstico. A Europa e a economia alemã achou-se muito confortável, demasiado confortável,
demasiado,
a importar gás barato da Rússia, e com a mão direita, a mão dos negócios era muito maior do que a mão esquerda, com a qual ia financiando umas organizações de direitos humanos, E isso é trágico e é uma traição aos nossos princípios democráticos. E, portanto, na dicotomia interesses-princípios, devemos manter o equilíbrio, mas nunca devemos perder os princípios do nosso horizonte.
Nunca devemos depender só numa coisa, de ter sempre um backup.
Eu não queria pousar ainda ao bisturi e, portanto, continuando
autópsia.
Na autópsia.
Ai, ainda vou estar a fazer
assim, autópsia. Estamos na autópsia.
Desculpa, não queria mudar para o outro lado.
Não, só não queria pousar ainda ao bisturi.
Ah, ok.
A nível político, a nível mundial, o que é que falta fazer para proteger o meio ambiente?
Ah, essa é uma excelente pergunta, porque já temos várias gerações de acordos. Protocolo de Kyoto, primeiro tivemos a Conferência do Rio de Janeiro em 1992, depois o Protocolo de Kyoto, agora o Acordo de Paris. Aquilo que parece faltar realmente é uma confluência de vontades, não só políticas, porque hoje o peso relativo da política pura é menor do que já foi, mas uma confluência de vontades políticas, industriais, de conglomerados e de multinacionais, na transição para uma economia com menos CO2, neutra em carbono, não é? E equilibrada. E isso exige um puzzle mundial muito concertado, exige o reconhecimento do princípio do poluidor-pagador. Exige um meia-culpa histórico, porque efetivamente ainda hoje a Índia polui muito menos do que as nações industrializadas, ainda hoje. Tem uma pegada carbónica muito mais baixa do que os países industrializados. E, no entanto, é um país com mais de 1 bilhão de habitantes. Já ultrapassou a China. Polui muito menos, tem muito menos necessidades energéticas. O PIB per capita é muito mais baixo, não é? E, portanto, aqui o mundo ocidental, o norte industrializado, o Global North, o norte global, tem que fazer um exame de consciência.
Eu concordo que o puzzle faça falta e que os países todos participem, mas quando nós olhamos para o puzzle hoje, tem buracos muito grandes e o CO2 passa por lá, mesmo que países como os Estados Unidos, Canadá e União Europeia, porque mesmo os Estados Unidos e o Canadá estão muito longe da Europa com respeito a energias renováveis, não é? Portugal tem energias renováveis.
Quase 60% do nosso consumo diário é baseado em energias renováveis.
Isso é uma coisa incrível, não é? É. Mas temos aqui o exemplo no Canadá, em que no dia 1 de Abril vai entrar um imposto novo para o carbono, não é?
Carbon tax.
Carbon tax. E há aí uma revolução política que talvez vai ser a base das próximas eleições. Sete províncias já estão contra a taxa e querem eliminar todos os impostos. E o Trudeau hoje disse... deu a frase, essa frase, então, nós, isto faz parte da nossa plataforma, para contribuirmos para o mundo para reduzir o carbono, e vós, se tendes ideias melhores, por favor, põe-as na mesa. Acha que depois deste tempo todo, depois que vai haver um aumento enorme agora no dia 1 de Abril, que um primeiro-ministro deve fazer essa pergunta para arranjar soluções?
Senhor Comendador, eu não posso comentar a política do primeiro-ministro do Canadá.
Não, eu compreendo isso.
O que posso comentar mais, de forma mais genérica, é que, de facto, enquanto o novo puzzle energético não estiver montado, há muita ansiedade no ar. Nós vimos isso, por exemplo, no movimento Gilets Jaunes em França, não é? Os coletes amarelos, as classes periurbanas que se manifestaram porque precisam do automóvel para ir trabalhar e, portanto, não querem ficar com esse encargo suplementar. Vemos isso também na discórdia entre os que prosseguem a via da energia nuclear E os que, como a Alemanha, encerraram o seu último reator em abril do ano passado, no caso da Alemanha, mas tem ali a vizinha França, que vai fazer um novo parque nuclear nacional.
E a China cada vez a escavar mais coal, não é?
Ainda a escavar carvão, exatamente. A Polónia também ainda escava muito carvão dentro da União Europeia. Compreensivelmente, não é? A Polónia tem 40 milhões de habitantes, uma classe média ascendente, as pessoas têm novas necessidades de consumo. Enquanto esse puzzle não estiver montado, há muita ansiedade no ar. E, portanto, é compreensível que as políticas nacionais reflitam algumas contradições, algumas hesitações. Contudo, talvez nós aqui, a cidadania, tenha um papel muito importante. Um arquiteto sabe que os materiais construtivos estão em adaptação, também eles, para coadjuvarem na diminuição da pegada carbónica. Sabem que hoje há painéis solares que se podem colocar a andar e que já são bastante eficientes do ponto de vista energético. Todos temos um papel a desempenhar aqui.
Mas para países como o Canadá, em que a economia é muito dependente de óleo e gás e querem eliminar, por exemplo, os Estados Unidos dizem que querem eliminar óleo até 2050, e para que vai ser tudo elétrico, etc. Eu, na minha mente, e olhando para o Paris Accord, não é, e todos os acordos que se têm feito, que não têm, a maioria dos países não têm abraçado os acordos, e pouco se têm feito, e vê-se um Canadá com que quase dependente só em óleo e gás, e não vejo eles conseguirem chegar lá para eliminarem para conseguirem o que querem fazer.
É uma fase de transição difícil ao nível mundial. O Canadá parece que tem aqui também um grande potencial no hidrogênio, que por enquanto tem problemas de eficiência, não é? Já é interessante para o transporte coletivo. Para o carro individual, nem tanto, porque é uma bateria descomunal, por enquanto, mas a tecnologia vai evoluindo, não é? Vivemos tempos interessantes e eu acredito firmemente que todos podemos dar o nosso contributo, podemos e devemos dar o nosso contributo.
Mas acha que 2050 que vão conseguir o que...
Seu comendador, isso é uma pergunta muito difícil. Não consigo.
É what if, não é? É só uma opinião, não é?
Eu gostaria de acreditar que uma ação concertada ao nível mundial, sobretudo daqueles que têm mais capacidade e que são os países desenvolvidos, efetivamente, pode ser bem sucedida.
Eu queria aproveitar aqui em 5 minutos para falar um bocadinho sobre o nosso lado.
Sim.
Disse que chegou mais ou menos, ainda fez 2 meses, ainda não fez o aniversário dos 2 meses. Tivemos antes o Dr. Joaquim Rosário, que teve uma transição, organizou algumas coisas. A nova consul que chegou, pôs já chamadas pelo telefone para pessoas com mais de 105 anos, que era algo muito esperado. Sei também que aumentou em 500 atendimentos do ano passado para este ano, no mesmo mês. Isto eu li, não sei de cor. Será que nos pode falar um pouco sobre o que mudou e o que pode ainda mudar mais para que o consulado seja, de facto, um motivo de satisfação para todos os portugueses que vivem aqui?
Sim, eu ainda estou na fase do diagnóstico, como disse, e queria aqui salientar que algumas dessas mudanças que assinalou já vêm de trás. Eu estou a limitar-me a continuar e a reforçar, na medida do possível, a aperfeiçoar esse legado. Por exemplo, o call center foi um legado da minha colega Sofia Batalha. É graças a ela que nós temos hoje o atendimento telefónico para os nossos séniores poderem marcar um agendamento ou um apontamento, como se diz aqui, em bom português do Canadá. A única coisa que eu fiz, já depois de ter chegado, foi bater-me para que me dessem financiamento para alargar o horário de atendimento telefónico e fui bem sucedida. Aliás, tínhamos pensado começar no início de abril, começámos a 25 de março com o atendimento telefónico em horário alargado. Das 8 às 4 da tarde atendemos o telefone aos nossos séniores para lhes marcar uma vinda ao consulado. Quanto ao aumento dos atos consulares, esse também foi um legado que foi começado no ano passado, graças a quê? Não se fazem omeletes sem ovos, diz um bom provérbio português.
Sim.
E não conseguimos alargar o número de atos consulares, isto é, não conseguimos atender mais utentes se não tivermos mais recursos humanos. O que é que permitiu um primeiro salto no atendimento? Foi o facto de nos ter sido consentida a contratação de 3 prestadores de serviços, que nos estão a ajudar em algumas tarefas, como portaria, caixa, alguns atos notariais. Contudo, como hoje todos compreendem, toda a gente já ouviu falar na importância da proteção de dados pessoais, data protection,
yep.
As prestadoras de serviço, no caso são todas mulheres, não podem ter acesso a muitas das nossas aplicações que contêm dados biométricos, por exemplo, não é? Passaporte, o PEMP, Passaporte Eletrónico Português, o CC, o Cartão do Cidadão, elas têm apenas funções limitadas. Mesmo assim, foram uma grande ajuda e isso permitiu o tal salto no número de atos consulares. De qualquer maneira, neste momento temos a correr o concurso para o provimento de 3 vagas de assistentes técnicos no Consulado-Geral. Depois de os recrutarmos, ainda levaremos algum tempo a formá-los, lá está, porque como eu costumo dizer, nós fazemos nascer pessoas, casamos pessoas, matamos pessoas no sistema, isso é uma grande responsabilidade. E, portanto, é preciso formar os novos funcionários para que se tornem proficientes, claro, com essas aplicações.
É uma grande responsabilidade.
Enorme. Temos uma expectativa grande de vir a melhorar. Contudo, eu trouxe aqui a minha cábula, porque acho que as pessoas não têm noção. No mês de fevereiro passado, que é um mês mais curto, apesar de ser ano bissexto, teve 29 dias, mas é um mês mais curto, porque houve o Family Day, menos um dia útil, e houve a tolerância da terça-feira de carnaval.
Sim.
Praticámos no mês de fevereiro passado um total de 2.361 atos consulares, dos quais, eu dou apenas este exemplo, emitimos 484 passaportes. Apenas num mês, 484 passaportes, 365 cartões do cidadão. Nós fazemos passaportes de 8 em 8 minutos e cartões do cidadão de 15 em 15 minutos. Demora um bocadinho mais porque o chip é mais sofisticado, tem aqueles 3 números, não é? O número de identificação fiscal e tal. Num total de 2.361 atos consulares, qual é o maior desafio que temos nos restantes atos consulares?
Isto é sem 3 pessoas, que faltam 3 pessoas.
Falta. Sendo que o consulado, nós temos 9 funcionários, 3 prestadoras de serviço e o consulado já teve 21 funcionários. A digitalização retirou algum público, mas pôs novos problemas, porque enquanto estivermos em transição, tal como no ambiente...
Pois.
Pronto. E quais são os grandes desafios no plano registal? O primeiro desafio é, de facto, um desafio da casa consulado. Temos ali alguma acumulação nas transcrições de casamentos estrangeiros. Eu já brinquei com o meu pessoal, dizendo que tinham dito que o matrimónio é uma instituição em crise.
Se não é, devia ser.
Mas ali não, ali nós temos muitos casamentos celebrados. Mas eu vou explicar qual é o atraso, a que é que se deve o atraso. É um atraso que, por razões absolutamente compreensivas, vem das próprias pessoas. As pessoas casaram, nunca registaram o casamento connosco, casaram aqui no Canadá.
Mas não estão casadas em Portugal?
Nem mais, não registaram o casamento, tiveram filhos. Alguns divorciaram-se, entretanto, voltaram a casar. Têm filhos do segundo casamento. É a vida, é mesmo assim.
Sim.
Tudo normal. Só que nunca registaram o primeiro casamento.
Deixe-me fazer uma pergunta antes de continuar com isso. Quando uma pessoa casa-se cá, não registra o casamento em Portugal, em Portugal é solteiro
em Portugal ela está exatamente como sempre esteve. Se não informarem o Registro Civil Português do um ato que, por sinal, é de registro obrigatório, não há, o casamento é o chamado ato de registro obrigatório, não há uma multa, se a pessoa não registar não é multada, não vai para a prisão, não é? Mas é um ato de registro obrigatório, é um dever cívico, é como o voto. Se a pessoa não votar, não é propriamente penalizada.
Mas eu acho que isto às vezes é um pouco por causa da ignorância da pessoa. Pensar que automaticamente, porque Portugal tem um acordo com o Canadá, etc, etc, que automaticamente, registando o casamento, que Portugal, claro que não vai saber.
Não, é preciso comunicar. E não é preciso comunicar a Portugal, é preciso comunicar ao consulado.
Pois, enfim, pode-se casar lá e cá, onde French Wood.
Pronto.
Eu acho que nessa tua.
Eu acho que é melhor visitar o consulado.
Nem mais, nem mais. Há que ler o que está no website do consulado, que é muito claro. Portanto, de preferência, as pessoas devem procurar fazer corresponder a verdade social e afetiva à verdade registal. Portanto, a verdade registal deve refletir a verdade social e afetiva. E, portanto, temos ali um atraso na transcrição de casamentos estrangeiros, porque depois é um novelo, não é? É um novelo com alguns nós, e temos que desatar os nós. E por razões de segurança documental e de verdade, temos que ter a documentação toda pronta.
E muita gente já não tem documentação sequer.
Não tem, precisa de arranjar, precisa de certificar. Eu penso que vamos recuperar esse atraso. Lisboa autorizou agora que em abril e maio realizássemos trabalho suplementar, autorizou o pagamento de trabalho suplementar, é sempre esta a questão. Houve 4 funcionários muito motivados que se ofereceram para fazer 8 sábados de trabalho suplementar para recuperarmos o atraso em matéria de casamentos patrimonial. E depois temos um outro conjunto de casos desafiantes e que também sociologicamente reflete uma realidade semelhante, e que é de muitos filhos de portugueses com pai ou mãe português, portanto um progenitor português, mas que nunca foram registados como portugueses. Pronto, porque era assim. E no Canadá parece-me haver um número vastíssimo de casos destes. Adultos, filhos de pai ou mãe português que nunca foram registados como tal. E de repente, por boas razões, o nosso país está um pouco a ser vítima do seu próprio sucesso. Vivemos numa Europa sem fronteiras, ter um cartão do cidadão e um passaporte português
é muito bem aceito.
É uma mais-valia. Os filhos podem estudar numa universidade europeia sem...
E muitos filhos hoje, que antes não se interessavam de cidadania portuguesa, hoje querem ser portugueses também.
Exatamente, Sr. Comendador. E, portanto, é aí também que há um grande acumular de casos, mas nessa fileira já a consumação da atribuição da nacionalidade não depende inteiramente do consulado. Porquê? Porque no caso dos adultos, esse registro é integrado centralmente na nossa Conservatória dos Registros Centrais, que equivale aqui no Ontário ao Office of the Registrar. E aí, como Portugal está muito na moda, portanto, desde os portugueses de Sydney aos portugueses de Joanesburgo, aos portugueses de Marselha, até aos portugueses de Vancouver e Toronto, de repente resolveram estabelecer a sua nacionalidade, há de facto um grande atraso. E, portanto, aí o atraso não é nosso, nós somos intermediários, nesse caso, não é? As pessoas vêm aqui tratar da documentação connosco, mas o atraso está em Portugal. É preciso um pouco de paciência burocrática, mas o desfecho compensa.
E não é só isso, vocês também têm agora uma invasão de estrangeiros que querem visitar Portugal, mas precisam também vão lá buscar documentos, por isso não é só o português que é depois dos vossos serviços. Agora Portugal é vítima do seu próprio sucesso, que toda a gente quer ir visitar, não é?
É verdade, Sr. Comendador. E já agora, para completar um pouco o panorama da vida consular, eu própria fiquei surpreendida ao chegar, quando me apercebi de que hoje o consulado precisa ter um funcionário a tempo inteiro, mais do que um e meio, porque quando ele não está, tem que ter um substituto, para tratar de vistos. Os canadianos não precisam de visto para ir a Portugal. Mas se quiserem ir viver para Portugal, precisam de um visto de residência. E temos cada vez mais canadianos na reforma, por exemplo, em busca do nosso clima.
Sim.
E muitos nacionais de estados terceiros que residem no Canadá, muitos chineses, muitos indianos, esses sim precisam de visto e que tratam do visto connosco no consulado. Portanto, nós terminámos 2023 quase com 1000 vistos, quando aqui há 4 anos se davam 100 vistos por ano.
Estamos, infelizmente, a terminar o nosso programa. Em primeiro lugar, quero não só dar as bem-vindas, desejar Obrigada. Bom sucesso na sua estadia cá no Canadá e por mim, estou muito satisfeito que tenha uma pessoa dinâmica do consulado como você e espero que tudo corra bem.
Sim, da minha parte, penso que fará cumprir o legado de Aristides Sousa Mendes aqui no nosso consulado e desejo também as minhas felicidades, que as suas serão as nossas.
Muito obrigada a ambos, também pelo acolhimento caloroso, amigo e construtivo. Essa fasquia moral é muito elevada. Não posso prometer atingir um patamar tão elevado, mas como já escrevi e já disse e repito, estou aqui para servir a comunidade e conto convosco.
Muito obrigado por tudo.
Obrigada.
E para vocês, obrigado por estarem connosco. Espero que achem o programa não só interessante, mas informativo, para compreenderem mais um pouco o que é o nosso consulado e que as eficiências cada vez estão mais altas. Até à próxima.